convidado.
Foi há 400 anos que nasceu Molière, o pai da comédia moderna de costumes, que denunciou tudo e todos em peças que atravessaram os séculos e que continuam a ser encenadas. Emmanuel de Marcy Mota, diretor do Théâtre de la Ville, em Paris, fala nele como o autor da grande comédia da vida que mostrou a hipocrisia do mundo, que criou personagens com uma certa eternidade que fazem parte de um imaginário comum e que abordou temáticas que continuam atuais.
Estamos a trabalhar num projeto com a juventude, dos liceus, dos colégios franceses, mas não só, os que estudam também a língua portuguesa, a língua francesa e várias línguas aqui em Paris, para poder trabalhar textos, vários textos do Molière com essa juventude. Mas não só ao nível literário, mas também do ponto de vista do jogo, do que é a realidade, a maneira de dizer um texto, de perceber pelo o corpo, pelo movimento e não só pela intelectualidade do texto. Os vários projetos são projetos ligados também a esse trabalho com amadores, juventude, para dar uma transversalidade ao Molière, que não é só para o público que conhece o Molière. E então é esse trabalho de transmissão. Há um projeto com a juventude do Liceu Montaigne e de vários liceus, e depois vai haver um projeto sobre também algumas cenas de Fourberie de Scapin e de várias peças do Molière, Dom João, e também as ligações entre o Molière e outros autores, como o Tirso de Molina, que também trabalhou o Dom João, o Brecht, sobre o Dom João, alemão, e esse lado do Molière como autor europeu. O último ponto é dizer, então, que é interessante ver as ligações profundas que houve, a partir do século XVII, de uma Europa da cultura, de uma Europa ligada à problemática teatral das personagens e a circulação dentro do espaço europeu das personagens teatrais a partir do Dom João do Molière.
Como diretor da temporada cultural França-Portugal, o que é que está previsto também para o ano Molière? Há algumas iniciativas em esboço já?
Eu esperamos, com os nossos amigos em Lisboa, em poder trabalhar sobre essa ligação entre a juventude portuguesa e francesa a partir das influências do Molière dentro do teatro também português, da poesia e das personagens que o Molière criou, inventou, e que, vamos dizer, que acabaram por serem personagens que têm uma forma de eternité, de eternidade, porque continuam a viver dentro do nosso imaginário comum. A grande questão, como presidente desta temporada entre Portugal e França, desta ligação, é a cultura, as artes, mas não só, também o turismo, o ambiente, a questão da igualdade. E o Molière é muito interessante porque é um grande autor do século XVII francês, que onde a questão do feminino e do masculino, a relação do Dom João com as mulheres, a relação também do Scapin contra um poder e como a revolta contra esse poder, Le Médecin Volant, o Médico Voador, que também é uma peça muito forte sobre a questão da medicina no século XVII, a ligação com a ciência, que são grandes temáticas, que são as nossas temáticas hoje contemporâneas, e ver como é que há uma visão e uma capacidade poética de pensar momentos de uma sociedade, de uma sociologia, e como hoje é fundamental perceber também o nosso presente a partir dos elementos do passado, mas também para poder imaginar um futuro, um imaginário comum. Dentro da temporada vamos trabalhar vários momentos a partir deste projeto Molière, e dentro também de um momento muito forte, é que a França tem a presidência da União Europeia a partir de janeiro, Portugal teve a presidência da União Europeia o ano passado, então é evidente que podemos criar projetos comuns para o futuro, e o Molière tem um papel dentro de vários eventos que vamos criar.
Falou do Molière como um autor europeu, universal, intemporal, mas como é que um autor do século XVII, 400 anos depois, continua a ser atual?
Eu vou-lhe dar um exemplo claro e pessoal para não ser só teórico. Eu, quando estava no CM2 em França, quando tinha 8 anos ou 9, eu decidi de montar Les Fourberies de Scapin.
Tinha 8 anos e decidiu montar uma peça de Molière.
Sim, no CM2, mas não consegui montar todas as cenas e toda a peça. Só montei um acto e várias cenas, eu posso lhe dar as fotografias desse momento e a realidade, que foi muito importante. Eu decidi com os meus amigos da escola, mas isso há muitos, das crianças que têm essa capacidade de imaginarem. A questão é se os adultos apoiam ou ajudam uma iniciativa deste tipo. Tive a sorte de ter uma diretora da escola, a primária, no 19e arrondissement, que aceitou durante as aulas que nós trabalhámos o que queríamos também trabalhar. E eu adorava essa peça, porque eu vi essa peça como criança, isso é para responder à sua pergunta. Eu, com 7 anos, vi uma encenação fantástica pelo Dario Fo, que é um grande encenador italiano e teórico do teatro, um trabalho sobre Molière. E eu fiquei espantado pela e ri muito e, do Scapin, dessa personagem que tem uma infância, que tem uma capacidade de revolta, que tem uma imaginação e que é malandro. E isso, como criança, para mim, foi sempre uma grande identificação ao Scapin. Então, eu decidi montar algumas cenas com os meus amigos da escola do Faubourg de Scapin. E foi a minha primeira experiência como jovem ator, foi com o Scapin. E isso foi, para mim, muito importante.
E depois continuou, ao longo da sua carreira, houve outros Molière, aqui enquanto ator e encenador?
Sim, houve um trabalho mais como encenador com uma escola de teatro cá e com jovens alunos de teatro em França, do Conservatório, a partir do Dom João, que é uma história mais, vamos dizer, aí já não é a infância do Scapin, mais a adolescência e o desejo de amor e da sexualidade, mas também da hipocrisia do mundo e da ligação à morte. E as grandes temáticas nessa peça, mais do lado filosófico, que é uma peça universal, que circula no mundo inteiro hoje. Porquê? Porque são peças, como as grandes peças do teatro, do Shakespeare, ou do Molière, e de tantos grandes poetas, que nos ajuda a perceber a importância do imaginário. E o imaginário com uma capacidade de criar uma ficção, e que essa ficção é o que cria a nossa realidade. Então percebemos com esses autores que a realidade é construída pelo imaginário e que a realidade não é só o real. O que o real é o que existe, é os planetas, as árvores, mas a realidade é o que nós vamos construir em comum com um imaginário comum. A força desses autores e do Molière é ter criado um imaginário comum que faz a nossa humanidade, que nos permite ser humanos através dessa função do imaginário, da ficção, dentro de uma realidade que é a nossa, quase ao cotidiano. É por isso que percebemos com o Molière que, desde o século XVII até hoje, o teatro é uma coisa necessária. Não é porque eu faço teatro que sim, digo isso. Eu não estou aqui a vender a minha empresa teatral. Não, pelo contrário. Eu digo isso com uma certa ironia, porque não há nada para vender, há a oferecer uma maneira de pensar, uma maneira de estar, uma maneira de lutar no mundo contra também os extremismos todos. O Molière denuncia também com as grandes peças sobre a questão da Igreja, do extremismo religioso, do extremismo dos que têm o poder, que seja pelo dinheiro, que seja também pelos lugares, a hipocrisia do mundo, e é um autor sobre a liberdade de pensar e de agir. É por isso que é um autor político, se quiser, mas também poético. É por isso que, para mim, sempre foi um autor fundamental.
Tudo isto que ele diz, estas denúncias da hipocrisia, de tudo isso, é feito com um tom satírico. Consegue fazer-nos rir denunciando ao mesmo tempo coisas que estão à nossa frente e que nós não queremos muitas vezes ver. É por aí também que Molière ainda continua a ser celebrado?
Acho que sim, acho que esse ponto é importante, o ponto de bem perceber que o Molière pode tratar todos os assuntos mais complexos, mais privados, da sexualidade, da hipocrisia, da identidade, que estão dentro das peças profundamente inscritas, que é a questão da nossa própria humanidade, o que faz de nós humanos, mas ele não é um professor de filosofia, ele não é um crítico generalista, não é um científico, uma pessoa que gosta dos atores e gosta do público. É por isso que também há esse filme fantástico da Ariane Nouchkine sobre o Molière, essa identificação que nós todos temos quando gostamos do outro, quando temos essa relação, porque fazer teatro é perceber onde é que está o humano em cada um de nós e nos encontrar num sítio que se chama o teatro. O Molière escrevia para os atores. O Molière não escrevia para ser publicado, editado. Escrevia para uma atriz, para um ator, para ser representado à noite em frente de um público. Pessoas que existem. Então, isso é que é a realidade. Isso é que é concreto. Não é a abstração do teatro. É a realidade concreta de estar juntos num momento particular que se chama o tempo teatral. Dentro de uma cidade, dentro de uma coletividade. Ele cria essa ideia de uma vila onde as pessoas se encontram à noite para ouvir uma história, poder rir, poder ter uma emoção. E essa emoção é uma emoção coletiva, individual, mas com essa capacidade lúdica que estamos a dizer. É, quer dizer que o Molière é sempre lúdico. É por isso que o Molière é de 5 a 105 anos.
A rir pode-se dizer tudo, não é?
Sim, com um sentido crítico, sempre. Mas, ao mesmo tempo, nos lembrando sempre que isto tudo é uma comédia, que é a comédia da vida, a grande comédia, que não vale a pena ter uma pretensão ou uma arrogância, porque ele lutou contra o poder e morreu, morreu em cena. O Molière também é essa figura de um ator que ele é também e que vai morrer em cena, onde a vida dele acaba no palco, porque o palco...
Mas isso não parece também ser toda uma encenação em torno da figura, da mitologia?
Não, porque eu acho que isso parte de uma realidade que é o desejo total, temos que ter figuras, precisamos sempre de figuras. Ele não é a normalidade, ele é anormal e precisamos de pessoas anormais para tentarem caminhos novos. E ele tem essa capacidade de imaginação, morrer em cena para ele, dentro de um espetáculo. Eu acho que é, não sei se é um desejo que ele tinha, mas é dizer, considerar que o palco, o teatro, é um sítio que é o sítio da vida. E não é só a vedeta que conta. O que conta é o lado autêntico, a função profunda, como existia também no Mozart. Ok, há uma forma de loucura evidente, criativa. Aliás, o Albert Camus fala dessa loucura. Dessa loucura que nos serve para inventar e ter uma generosidade, se é uma loucura positiva, com uma emoção positiva da nossa relação ao mundo.
Como é que se explica que a língua francesa continua a ser chamada como língua de Molière, da mesma forma que em Portugal falamos de língua de Camões? Porque é que Molière é a figura que passa a ser a imagem de marca, entre aspas, da língua francesa?
Essa pergunta é muito interessante, porque o Molière é um autor, como sabem, do século XVII. Tínhamos três grandes autores em França no século XVII, que são muito conhecidos, que eram os franceses, não no mundo, que é o Corneille, o Molière e o Racine. O Racine é a grande língua do século XVII, com a versificação dos Pieds de l'Alexandrin, dos versos alexandrinos, que é uma estrutura muito importante dentro da criação do texto no século XVII, com o Corneille, o Racine em particular, mas que o Molière também utilizou. Mas ele passa do alexandrino à la prose muito facilmente e deixa o verso alexandrino. Eu acho que se ele é que é o mais conhecido dentro dos três e que passou mais as fronteiras, é porque ele consegue um alexandrino e depois uma passagem à prose para todos. É um autor popular, no sentido positivo da palavra. Não é o populismo, não é a demagogia. É popular no sentido onde o povo, na sua identidade complexa, pode entender a língua do Molière, com a sua beleza e, ao mesmo tempo, a sua simplicidade. Ele consegue essa coisa fundamental na arte ou na vida de nós todos, é a complexidade, num momento onde essa complexidade pode ser para todos. Quer dizer que há uma grande pesquisa, mas todos podem ter o acesso ao Molière. É a questão da acessibilidade, da democracia. É um autor sobre a questão da democracia. É o que nos faz sempre nos lembrar que há a possibilidade para todos de chegar a esse ponto. E que não dependemos só da questão das classes sociais ou das classes económicas.
Molière é mais do que nunca preciso no século XXI.
Ah, sim, eu acho que Molière faz parte desses autores, são alguns, e ele é evidente que é o que, se olhamos bem o prazer do teatro, o desejo da criação, a liberdade das classes sociais, o trabalho contra a intolerância, contra a ignorância mesmo, contra os falsos médicos, o falso saber. Olha, o que vimos durante a pandemia, alguns médicos a explicarem como é que o vírus não existia. E temos um em França, em Marseille, que teve muitos problemas depois. Vê-se bem que podemos ter uma bata branca, enfim, impor o poder. Com os políticos a mesma coisa, mas também com os homens de teatro. Não é só os políticos, eu não estou na crítica, não estamos hoje com o Molière na crítica do poder, é de todos os poderes. E há uma crítica ao ser humano e à função, então, que o ser humano decide aplicar dentro da sua própria vida.
Sobretudo também na era das fake news, dos extremismos.
Molière é um dos melhores autores para lutar e nos lembrar como é que se pode lutar com humor, com ironia também, contra o extremismo, contra o fake news, quer dizer, contra as mentiras todas, contra as redes sociais onde contam coisas que ninguém verifica, onde já não se sabe quem é jornalista, quem não é, quem é intelectual, quem não é, quem é uma pessoa do povo e quem não é, sobre a questão dos papéis. Qual é o seu papel? Qual é o papel na sua vida que vai decidir ter e como? E por quem é aceito? Isso está dentro de todas as peças do Molière.
Ouvimos Emmanuel de Marcy Mota, diretor do Théâtre de la Ville em Paris, no âmbito dos 400 anos do nascimento de Jean-Baptiste Poquelin, universalmente conhecido como Molière.